Oi, Jefferson, bom dia.
Oi, Letícia, bom dia, ouvintes.
Jefferson, acho que ultimamente essa tem sido a pergunta de US$ 1 milhão, né, para os empresários. Como reter, engajar o colaborador?
Bacana você fazer essa pergunta, porque na semana passada, aqui em Maringá, num evento da Associação Comercial, foram entregues os destaques do GPTW para as empresas daqui da nossa região, que são as empresas que fazem um bom trabalho em relação à gestão de pessoas, e elas estão na lista de destaques. Algumas empresas que estavam ali estão entre as melhores da América Latina. Do Brasil tem várias. Muitas são conhecidas, né? DB1, Tecnospeed, Cicobi, Gazin, Cocamar, entre outras aí, né? E lá eles apresentaram alguns números e algumas informações que fazem com que as pessoas permaneçam mais tempo no trabalho. Então, não sou eu, Jefferson, que estou falando, mas é o que a prática dessas empresas em relação à gestão estão dizendo, que essas práticas fazem com que as pessoas permaneçam mais no trabalho. Porque a gente até nem usa muito mais a retenção, porque é impossível você reter a pessoa, né? Mas você criar experiências para que ela permaneça mais tempo no trabalho, isso naquela empresa, isso daí é possível. E o que, que essas empresas fazem diferente de outras? Está muito ligado à oportunidade de crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Então, as empresas que têm conseguido fazer com que o funcionário permaneça entre 1, 2, 3 anos, que é a média hoje, não adianta a empresa esperar ter, eu queria que meu funcionário ficasse 20 anos. A modernidade, a facilidade hoje já dificulta isso. Então, o que, que essas empresas fazem, né, na prática? Uma excelente feedback, mais de 3 feedback. O feedback, ele traz a realidade para a pessoa, se ela está indo no caminho certo, se ela está entregando os resultados, se ela está se desenvolvendo. Então, isso faz com que ela sinta segura, num ambiente seguro, até psicologicamente, né? Porque se meu chefe me dá o retorno, e mesmo que eu erre, eu sei qual vai ser a reação e que ele está ali para me apoiar, eu fico ali porque eu me sinto segura. Eu sinto confiança. Então, eu preciso de uma relação de confiança entre empregado e patrão. Muitas empresas, né, algumas que estão ali na lista, passaram até por recuperação judicial. E mesmo assim, elas conseguiram manter a retenção. Isso prova que cortar benefício, dar benefício, não é o que mantém as pessoas. O que mantém as pessoas é uma liderança que saiba conversar com outra pessoa. Ele tenha empatia, ele seja sincero e ele perceba. Isso é uma coisa que eu falo muito nos treinamentos de liderança. Você tem que ser o que você fala. Se a empresa não tem orçamento para fazer um investimento em alguma coisa, não dá para a diretoria ou para os sócios ficarem esbanjando e mostrando uma ostentação que a empresa não tem. Então, precisa ser coerente na fala. E isso ajuda com que as empresas, o funcionário se sinta seguro e veja que realmente eu trabalho com pessoas honestas e de confiança. Na outra ponta, treinamento. As empresas que dão mais treinamentos atraem mais jovens, porque eu vou ter treinamento, eu vou aprender e eu vou construir uma carreira, né? E empresas que oferecem uma carreira. Esse é um detalhe também que é legal a gente falar para o ouvinte, que tem certas funções nas empresas que não criam carreiras, né? A pessoa que entra para ser caixa de supermercado, minha carreira, caixa de supermercado. Querendo ou não, não é uma carreira, é uma profissão, é um trabalho, mas não é uma carreira. Mas as pessoas, a gente chama de vagas trampolim. A pessoa entra para trabalhar como caixa e ela está fazendo faculdade. Ou ela está fazendo alguma coisa para se desenvolver na carreira. Ou ela vai sair dali e ser uma coordenadora de caixas, um gerente de supermercado. Mas eu preciso, como empresa, oferecer oportunidade, treinamentos para que essa pessoa do caixa, os que se destacam, possam participar de projetos e tenham uma contratação interna. E olhando assim, parece fácil. Mas é muito importante para a empresa contratar consultores, ter um bom RH para fazer com que isso aconteça na prática e treinar a liderança.
Para que a pessoa se sinta motivada, né?
Ontem mesmo eu estava dando um treinamento sobre motivação e a gente sempre separa a palavra, né? Motivo para ação. E muitas das ações que a gente vai fazer, eu preciso ter um objetivo, né? E uma coisa que transcende a motivação é o propósito. O propósito, para explicar para o ouvinte, é mais ou menos quando você chega para uma criança e fala assim: você quer, tá com fome? Não, não tô. Você quer comer um doce? Quero. É, às vezes você não tem uma motivação para fazer algo, mas se ela for seu propósito, a motivação aparece. Você se coloca à disposição. É, e o bacana para as empresas é olhar isso. Tem muitos jovens envolvidos em ações comunitárias dentro das igrejas. E isso mostra que ele tem um propósito, que ele tem um interesse e ele se entrega para algo mesmo que não seja remunerado. Essas pessoas se destacam, porque ali você analisa a disciplina e tudo mais. Então, como que eu vou motivar as pessoas? O papel do líder é conectar o propósito de vida daquela pessoa com o que a empresa oferece. Se eu tenho um propósito de me tornar um engenheiro, né? Eu quero trabalhar com engenharia, eu gosto. O meu líder tem que mostrar quais as atividades, eu estou às vezes fazendo a faculdade, estou no estágio, quais as atividades que são importantes na função que eu estou fazendo, que vai me ajudar na minha carreira como engenheiro. Se eu faço essa conexão, o meu líder tem esse papel, eu me sinto motivado. E o papel do líder também, lembrar o motivo pelo qual você trabalha aqui. Mesmo que sejam os boletos. Mas olha, a gente precisa trabalhar, a gente tem que entregar resultado, porque você quer comprar seu carro, né? Você tem o seu consórcio para pagar. Isso ajuda as pessoas, né, a se manterem motivadas e engajadas. É, aquele é o líder que sempre vai dando direcionamento. É, ontem no treinamento eu falei uma coisa que faz muito sentido a gente trazer aqui para o ouvinte. Quando eu falo para você como gestor, e te direciono até um ponto da sua carreira, ou você vira gestora e você vai direcionar outras pessoas, ou você vai procurar outro líder que te direciona para o próximo passo. Então eu tenho que entender isso também. É, o momento de vida dessa pessoa, o que que eu contribuo, o que que essa empresa contribui com ela. E se eu consigo trazer isso, ela se mantém motivada. Mas vai chegar um ponto que não faz mais sentido. Ou eu promovo ela e a empresa tem uma oportunidade, ou ela é maior que a empresa e ela vai voar. E isso também é importante. A empresa saber quantas pessoas tiveram uma carreira naquela empresa e foram para lugares maiores, posições melhores. Isso ajuda no employer branding, né? no marketing da empresa, a atrair mais pessoas que falam, ó, quem passa naquela empresa...
Chega em tal lugar.
Chega em tal lugar.
Bacana. E tem sido tempos mais desafiadores para os líderes com essa mudança de geração, o tempo que a gente vive hoje?
Tem, e ontem saiu até um relatório da quantidade, os jovens tendem a cada vez mais ter problemas sociais. É, o relacionamento social tem sido cada vez mais difícil, cada vez mais eletrônico, né? Então isso é um desafio, e muitos líderes, muitos gestores, eles cresceram num mundo que é socialmente muito ativo. E eles não conseguem se conectar com a nova geração, então precisa se adaptar. Né? E a gente vê isso dentro de casa com os nossos filhos, né? Às vezes você pergunta uma coisa, eles não respondem, mas se você mandar uma mensagem, eles respondem. Né? Então, mas saiu um relatório, eu não vou lembrar qual que é a consultoria que fez isso no mundo, e lá, no início da década de 90, os jovens passavam 60% do tempo deles da semana com amigos. Em 2015, nesse relatório, isso caiu para 20%.
Nossa.
Então, se eu passo pouco tempo com os meus amigos, porque meu pai me protege, ou porque quando eu for para o mercado de trabalho, eu não tenho habilidades de... como se diz, habilidade de relacionamento interpessoais. Eu não desenvolvi isso. Aí eu vou desenvolver na empresa, e aí eu preciso de uma liderança que me ajude, faça o papel que meu pai, minha mãe, meus amigos não fizeram para me desenvolver socialmente. O que que eu falo? Ai, eu falei isso, o que que vai acontecer? Calma.
Como né? falar como é muito falar. Importante, né?
Como falar, o que falar, isso aqui não precisa falar... Porque a gente aprendeu, muitos jovens hoje, muitos jovens não, né? Jovens da minha idade, aprendeu isso na rua, né? Não posso falar isso, senão meu amiguinho vai me dar um soco. Quando você vai para o mercado de trabalho, e hoje no mundo é diferente, né? Então, às vezes as pessoas falam que não deveriam e isso gera um problema. E nas redes sociais, tudo é motivo de cancelamento. E isso dificulta. Às vezes a pessoa quer expor uma opinião e ela precisa ser orientada. Ó, isso aqui... Legal você falar isso, não se fala, mas eu vou te instruir como se deve falar. E vira um ambiente meio tóxico, né? O ambiente de rede social, né? Twitter, X, né? Vira um ambiente muito tóxico e prejudica, né? Então, as habilidades de relacionamento interpessoal, elas estão realmente muito comprometidas. E esse é o maior impacto que eu enxergo, tanto na saúde mental das pessoas que estão vindo na empresa, quanto na forma como o líder vai conduzir. Porque você pode ter um jovem que tem um bom desenvolvimento nisso e outro que não. E da mesma forma, você como comunicador, né, vendedor do projeto da empresa, do trabalho, tem que saber como que eu vou falar com cada um. E é diferente.
Uhum. Tá certo, Jefferson. Mais algum ponto aí pra gente falar?
Eu acho que a gente está num caminho, né, assim, de adaptação da geração, e vai chegar uma nova geração agora, mas a liderança hoje que está se desenvolvendo, que está buscando conhecimento, que está se adaptando, a gente tem agora até a questão da NR1, referente à saúde mental, a liderança hoje está preocupada com isso. Isso se mostrou realmente, quando eu me preocupo e eu ajudo, né, porque eu não posso cuidar da saúde mental, mas eu posso orientar para que ele se cuide, eu posso dar ferramentas na empresa, mas parte da pessoa. Uhum. Né? Então, eu como líder não tenho que ter essa responsabilidade, mas eu tenho sim a responsabilidade de dar orientações para que a pessoa busque um psicólogo, ou que eu peça para a empresa um orçamento para fornecer uma sessão de psicologia, de psicólogo, com algum dos funcionários que está com necessidade. Isso já está muito claro para todo mundo. E agora a gente precisa estruturar e fazer isso funcionar na prática. Então, o caminho que a gente está indo é esse, e isso ajuda muito também no engajamento.
Tá certo, Jefferson. Muito obrigada por essa conversa aqui na CBN. Até semana que vem.
Até semana que vem. Obrigado, ouvintes.